Em meio a uma série de informações falsas que vêm sendo disseminadas nas redes sociais, o Ministério da Saúde criou uma forma, né, de divulgar verdades e mitos relacionados também ao coronavírus. O material tem sido analisado por técnicos do governo federal em todo o mundo. Desde o início da divulgação dos casos da doença, foram recebidas 6.500 mensagens, das quais 90% eram relacionadas ao vírus. Dessas, 85% eram falsas. A recomendação é que seja acessado o site do Ministério da Saúde, onde as informações estão sendo publicadas com o selo de fake news ou notícia verdadeira. E o nosso contato é com o médico infectologista do Hospital PUC Campinas, Dr. André Bueno. Olá, Dr. André, muito boa tarde. Obrigado em atender a CBN Campinas.
Oi, boa tarde.
Doutor, como eu falei agora aqui na abertura do nosso bate-papo, né, essa questão de 6.500 mensagens, a gente coloca 90% relacionado ao vírus e dessas 85% falsas. Em uma era em que a gente vive de rede social, acaba atrapalhando e muito a saúde pública.
É, com certeza atrapalha demais, né? A gente já tem em algumas estratos da população dificuldade de ter acesso à informação, informações boas, né? E aí, com essa facilidade de disseminação via redes sociais, via WhatsApp, tem esse risco aí de disseminação de informações falsas, que certamente prejudica muito o entendimento da doença, o controle e até essa sensação de pânico que às vezes acaba se espalhando de forma desnecessária.
É, sem dúvida. O senhor, até como infectologista, muitas vezes, quando é com um jornalista, as pessoas sempre fora do ambiente de trabalho te perguntam alguma coisa relacionada à notícia, né? Escuta, o que aconteceu lá? No caso do senhor, que é um infectologista, é um médico, as pessoas também conhecidos também chegam para o senhor: ô, doutor André, é verdade que se fizer isso ou se deixar de fazer aquilo, pode contrair o vírus? Também tem aumentado essa demanda pessoal?
Ah, sim, com certeza. Até para assim, para qualquer profissional de saúde, né, acaba aumentando a demanda. Mas é especialmente para a gente, né, que lida com esse tipo de doença, acaba surgindo questionamentos do tipo, né?
É relacionado a alguns mitos e verdades que a gente tem visto. Com relação à vitamina C, já chegou para a gente aqui com relação à vitamina. Reforça a imunidade, pode evitar que a pessoa pegue vírus?
É, então, isso a gente ouve falar já há bastante tempo, né, a respeito de uso de vitaminas em geral, especialmente vitamina C, mas assim, em termos oficiais, né, de estudo científico, algo que suporte, né, a recomendação de uso para prevenir doenças específicas, a gente não tem nada disso, né? Então, às vezes a gente vê veiculado, né, matérias falando, usando para usar determinado tipo de vitamina, determinado tipo de alimento, para prevenir contra o coronavírus, por exemplo, ou algum tipo específico de vírus. Mas em termos de estudo, de respaldo científico, a gente não tem força para fazer recomendações do tipo.
Há alguma relação entre tomar chá de erva doce várias vezes ao dia que acaba impedindo a doença?
É, também não. Também não tem.
Foi
nenhum
nesse
estudo,
mesmo sentido.
É, nenhum estudo que tenha avaliado essa estratégia, né? Então não dá para a gente também fazer afirmações do tipo, né?
Agora, a gente tem visto com relação a gel e máscaras, né, dois itens que andam em falta aí nas farmácias. Com relação às máscaras, ela impede mesmo, pode impedir, né, o contágio?
É, então a máscara, quando bem usada e quando bem indicada, ela é uma ferramenta importante para combater a doença. Mas é principalmente para quem tem sintoma. Então aquela pessoa que está tossindo, está espirrando, né, está eliminando partículas infectantes, a máscara tem essa função de barreira de fato, né, para evitar essa dispersão. Agora, sim, utilizar a máscara, né, pessoas assintomáticas, né, usar a máscara para andar na rua, para andar no metrô, andar no aeroporto, enfim, isso não tem nenhuma recomendação, né, acaba gastando o insumo à toa, né, e às vezes falta para quando ele é de fato necessário.
Agora, no caso do gel, ele é eficaz?
Isso, é o álcool gel, né? No caso, quando falou álcool gel, a gente, é o álcool gel, né?
Isso.
Ele tem documentação, tem eficácia comprovada, assim, há muito tempo. Então, tem uma série de estudos que avaliam a capacidade do álcool de matar bactéria, de matar vírus. Então, isso está documentado em estudo científico. Então, É por conta disso que a gente utiliza, né, em serviço de saúde e também fora do ambiente hospitalar, o álcool gel como tanto para fazer higienização, desinfecção de superfície, então ele é capaz de matar vírus e bactérias que ficam em superfícies, em mesas, em corrimões, enfim. E para higienizar as mãos também. Então, o álcool, quando bem utilizado a técnica correta, ele é capaz de deixar a mão livre de vírus e bactérias.
Uhum. No caso de cães e gatos, eles podem transmitir a doença?
No caso de coronavírus, não tem nenhuma evidência que sugira a transmissão a partir de cães e gatos, né, de animais domésticos. Tem as hipóteses, né, que a circulação do vírus desse coronavírus, né, ocorria em alguns tipos de animais, e ele tem esse salto aí para a espécie humana, né? Então, isso possivelmente ocorreu na China, né, de fato, numa localização lá bem específica. Uhum. Agora, generalizar isso, né, para todos os animais ou para animais domésticos, isso a gente não pode fazer. Não tem nada que sugira que possa ser transmissão a partir de animais domésticos.
Uhum. Chegou, vi até Ministério da Saúde um áudio, um vídeo, né, circulando pelas redes sociais, comentando com relação ao plástico bolha. Às vezes eu acredito que seja tanta criatividade também de algumas coisas que as pessoas acabam circulando, que a gente se admira pela criatividade. Com relação ao plástico bolha, já que muitos produtos são chineses, vêm de lá, e esses plásticos bolha são fabricados lá, e que o ar poderia estar né, dentro das bolhas, aí o vírus se disseminando. Isso aí é verdade ou é fake news?
Ah, não, também é fake news, assim, não tem nenhum fundamento, né? O vírus pode, de fato, sobreviver algumas horas, né? Sendo viável, né, ocorrer a transmissão, mas dentro de algumas horas, até 24 horas, né, algumas referências colocam, mas isso principalmente em superfícies, né, não em ar aprisionado, né.
Uhum.
Então, em superfícies pode acontecer por algumas horas, né, a pessoa encostar a mão numa superfície contaminada, passar o vírus para a mão dela e depois, a partir da mão dela, passar para alguma mucosa, né, para a boca, para o nariz, para o olho. Pode acontecer. Agora, nessa situação, né, encomendas vindas da China, né, plástico bolha, nada disso tem fundamento.
Uhum. Agora, o novo coronavírus, ele pode causar uma pneumonia de imediato?
Então, essa é uma das formas graves da doença. Assim como a gente vê com o vírus influenza, né, o vírus da gripe, quando a situação se agrava, o que pode acontecer é uma pneumonia também, um acometimento dos pulmões. Agora, no coronavírus, o que tem se observado é que a chance de isso ocorrer não é tão grande, né? Mais de 80% dos pacientes que se infectam acabam tendo um quadro bem mais leve, que a gente, né, chamaria de um resfriado, né? Mas a pneumonia pode acontecer, mas é um risco menor, né? Menos de 20% dos casos vão evoluir com pneumonia.
Uhum. Doutor André Bueno, a gente já tem algum medicamento eficaz contra o novo coronavírus?
Atualmente não. Tem algumas drogas em estudo, né? Então tem uma droga que talvez seja a mais promissora e que está em vias de iniciar estudo clínico, ensaios clínicos nos Estados Unidos. Tem um grupo já que já iniciou a programação do estudo, que é um antiviral, né? Que parece ter demonstrado eficácia com outros tipos de coronavírus e agora vai ser testado, né, em casos mesmo, estudo clínico mesmo, para ver se tem eficácia de fato nas pessoas, né? Então, mas isso não é para agora, né? Talvez isso demore alguns meses, né? Talvez até anos para documentar essa eficácia. Para agora, de fato, a gente não tem nenhuma droga que vá atuar contra o vírus. É o tratamento de suporte mesmo que a gente vai oferecer aos pacientes.
Uhum. Um outro vídeo que circula também pelas redes sociais é de uma pessoa comentando e indicando um chá de abacate com hortelã. De repente pode até ser bom, né, essa combinação, mas para prevenir o coronavírus, acho que vai na mesma linha do chá.
Vai para a mesma linha, assim, um produto que, assim, possivelmente não vai fazer mal, né, mas o que é errado é associar o uso desses produtos como um benefício específico para a prevenção do coronavírus, né. Então essa associação é que de fato é errado fazer, porque não tem nenhum estudo científico que documente esse benefício.
Uhum. Com relação aos sintomas do coronavírus, eles são parecidos ou acabam sendo bem diferentes de um resfriado comum?
Não, são bem parecidos, né? Tanto que a gente no Brasil, né, já faz vigilância de quadros respiratórios, né? Tanto de quadros mais leves e de quadros mais graves. E a gente observa que é praticamente indistinguível os sintomas, né, o quadro clínico de vários tipos de vírus respiratórios. E o coronavírus entraria nesse bolo aí, né? Então é muito difícil, só com base na clínica, diferenciar se é um coronavírus, se é uma influenza, se é um para-influenza, enfim, algum outro tipo de vírus respiratório.
Uhum. Agora, no caso de pessoas que estavam divulgando que a vacina contra a gripe já poderia prevenir o coronavírus.
É, isso não. Teve o anúncio, né, da antecipação da doença agora, né, uhum, nos últimos dias. Isso pode ter confundido um pouco algumas pessoas, mas é importante deixar claro que são vacinas completamente distintas, né? Cada vacina ela vai atuar especificamente para o patógeno a que ela se destina, né? Então, a vacina de gripe, de influenza, vai atuar só contra alguns tipos de influenza, né, que estão contidos na vacina. E a vacina de coronavírus tem vários grupos desenvolvendo a vacina, mas possivelmente, assim como a droga, né, a medicação, não vai estar disponível tão brevemente. É algo para os próximos meses, talvez para o ano que vem, enfim. A gente ainda aguarda essa vacina contra o coronavírus.
Agora, doutor André, existem algumas doenças que podem acabar tornando pessoas mais vulneráveis ao coronavírus?
É, isso sim. Não especificamente para a aquisição do vírus, né, mas mais vulneráveis a manifestações graves, né? Que é também o que a gente observa com o vírus influenza, né? Então, aqueles grupos de risco, né, que a gente já conhece para o vírus influenza, que são os extremos de idade, mas principalmente os idosos, né, e pessoas que têm doenças crônicas, né? Então, essas pessoas têm um risco maior de adoecer com formas graves. Então, isso a gente já tem estudos demonstrando isso para o coronavírus. Então, a taxa de letalidade, por exemplo, de faixas etárias menores, né, até 50, 60 anos, é abaixo de 1%. Já para pessoas acima de 80 anos é de 15%. Então, esses dados a gente já tem observado e se assemelha muito ao perfil que a gente vê com influenza.
Uhum. Doutor André Bueno, médico infectologista do Hospital PUC Campinas, mais uma vez quero agradecer a sua participação aqui no CBN Total da CBN Campinas. Obrigado e uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, boa tarde, fico à disposição.
Muito obrigado, doutor.